vai continuar sendo visto como um instrumento de seu pai. A ver, vamos ver o que nos aguarda aí esse cenário da política brasileira.
Pois é, interessante esse aspecto, né? Será que Flávio, com essa versão mais moderada, será que ele encantará aqueles que são seguidores do pai de Jair Bolsonaro? Deixa eu chamar o Bruno Musa. Musa, quando o Beraldo mencionar o nome de Flávio, acaba resgatando a força da família. Mas acabou sendo um acerto por acidente, né? Porque Flávio nem era o primeiro da lista. Muitos falavam que, na ausência de Jair, quem seria o candidato? Seria Eduardo. Eduardo está nos Estados Unidos impossibilitado neste momento. E quando muito falavam, bom, na ausência de Eduardo, talvez Michele seja o nome da família Bolsonaro. E Flávio, sempre muito ligado à figura de senador, né? Alguns acabavam resgatando alguns episódios, né? As acusações de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, por vezes também resgatam aquele episódio do desmaio. Quando ele foi candidato, salvo engano, acho que à Prefeitura do Rio de Janeiro, querendo dizer, ah, talvez o Flávio não queira disputar um cargo para o executivo. Enfim, parece que as coisas estão dando muito mais certo do que desenhavam lá atrás, né? Talvez Flávio seja o nome mais adequado para esse desafio.
Quem responde a isso, Caniato, são as pesquisas, supostamente, né? Quem responde a isso são as pessoas que votam, ninguém mais. Essa é uma das belezas da tese econômica na qual nós nos pautamos, que é o conhecimento, ele é tão disperso, e ele está disperso realmente na sociedade, espalhado por aí, que empreender nada mais é do que juntar esses conhecimentos dispersos que ninguém detém, por isso a centralização não funciona. Para você transformar tudo isso em eficiência e atender a uma demanda. Consequentemente, toda e qualquer previsão cravada em algo que nós não controlamos se torna uma mera previsão, uma mera opinião que todo mundo tem o direito a ter. Mas o que nós vemos é que uma boa parte da militância não faz opinião, ela atesta, ela simplesmente crava que é aquilo que eles acreditam e ponto final. Como nós mencionamos. A família Bolsonaro está acabada, não tem mais solução. Lula será o vencedor. Agora já fala que talvez tenha chance dele não ser sequer candidato. Por que que eu mencionei essa pauta econômica? Porque assim como na economia, a política também, assim como toda a nossa vida, é formada por conhecimentos e fatos dispersos que nós não conhecemos e não controlamos. O tempo mostra. Então a resposta direta para a sua pergunta é que essas pessoas e analistas e ditos grandes intelectuais parece que não cansam de errar, porque cravam alguma coisa que é impossível cravar para um lado ou para o outro. E isso mostra aquilo que a gente sempre fala. Nesse caso, as previsões elas são um mero exercício de futurologia que a gente não pode ter 100% de certeza. E aí, o que mostra são as demandas das pessoas. Assim como eu sempre bato, uma arte é importante, uma cultura é importante, se houver demanda por a parte daquilo. Se precisa de subsídio porque ninguém demandou, passa um recado. Ora, não é tão bom assim. E o que mostra é que as pesquisas, pelo menos, há uma demanda clara por alguém que seja da família Bolsonaro e que seja uma oposição ao Lula, acima de tudo. Então, quem responde a essas matérias é justamente aquele eleitor brasileiro.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila, porque tem uma questão que envolve o sobrenome. Nesse caso, Dávila, o sobrenome é um cartão de visitas, né? Acaba encurtando distâncias. É muito mais fácil de ele chegar no eleitor do pai, mas ele permite pular etapas do que um candidato que não tenha o sobrenome Bolsonaro. Agora, na campanha propriamente, Flávio vai ter que se apresentar. Apresentar qual é a sua agenda, qual é a sua proposta. Talvez a proposta seja diferente daquela que o pai apresentou anos atrás. Essa diferença poderá, inclusive, aglutinar um novo público, um público que não votou em Jair Bolsonaro há alguns anos?
Neto, essa sua pergunta é muito boa por dois motivos. Primeiro, que coloca qual é o peso do nome Bolsonaro. É um cartão de visita? Depende. É um cartão de visita para um dos filhos de Bolsonaro que faz um discurso moderado, que mostra que tem muita afinidade com o pai, mas que tem opiniões próprias dele. Isso é muito importante. Agora, se fosse um outro filho que é muito mais briguento e conflituoso, eu duvido que ele conseguiria ter esse desempenho nas pesquisas que Flávio Bolsonaro tem hoje. Isso mostra claramente que não é qualquer nome. É um nome que mostra a força do sobrenome, mas que também mostra muito mais moderação, capacidade de conciliação. E começa, vamos ver agora no debate das ideias. Então não é qualquer nome da família. É um nome que busca justamente o que o eleitor que rejeita o governo Lula quer hoje. Alguém para colocar o Brasil de volta à normalidade. Ninguém quer polarização para continuar essa anormalidade que nós vivemos nesses últimos anos. Então, eu entendo que Flávio tem atributos próprios que, com o nome Bolsonaro, o ajuda a ter esse desempenho que ele está tendo hoje nas pesquisas eleitorais. Mas o grande teste vai acontecer na hora da discussão das propostas. Até agora é uma espécie de apresentação dos candidatos, o perfil de cada um, tal. Agora, na hora de discutir as propostas, aí sim que nós vamos ver se um candidato bom de voto é capaz de ser bom governante, porque são duas coisas muito distintas. Tem gente que é boa de voto, mas na hora de governar não faz aquilo que precisa ser feito. E tem gente que não é muito bom de voto e acaba passando, raspando aí nas urnas, no teste das urnas, mas uma vez no poder, mostra ser um ótimo governante. Então, provou que é um bom candidato. Agora, que é um bom governante, ainda precisa ser provado.
Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque tem um elemento trazido há pouco pelo Cristiano Beraldo, queria escutar o que o Mota tem a dizer. Mas paira uma dúvida no ar, né, Mota? Sobre essa moderação de Flávio Bolsonaro. Quais podem ser as consequências dessa moderação? Nossa, ele pode agradar outros públicos? Pode aglutinar um número maior de votos, de apoios? Ou você acha que essa moderação pode afugentar ou repelir aqueles que esperam o mesmo posicionamento do pai? Você já pensou a respeito disso?
Já. E eu acho que hoje tudo joga a favor de Flávio Bolsonaro. A situação atual do Brasil me lembra uma piada. Estava um americano e um japonês passeando na selva. E aí surgiu um leão. Aí o japonês tirou da mochila um tênis de corrida, começou a amarrar. Aí o americano virou para o japonês e falou: "Ô, japonês, você tá doido? Você acha que você vai correr mais rápido que o leão?" Aí o japonês virou para o americano e falou: "Não, eu só preciso correr mais rápido do que você." A grande vantagem que ninguém tira de Flávio Bolsonaro é que ele não é o candidato do PT. Além dessa vantagem, que é insuperável, Flávio escolheu uma estratégia correta. Ninguém consegue se mostrar moderado se não for moderado de verdade. E olha, ninguém melhor para exemplificar isso do que o próprio candidato do PT.
Pois é, esse é um ponto importante também. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque muitos acabam elencando quais são os maiores adversários de Flávio Bolsonaro. Muitos diriam: é o governo federal, Lula, ou os números da economia. Isso por si só já acaba sendo o maior adversário de Lula e aquilo que irá ajudar na caminhada de Flávio. Mas também observam que essa falta de unidade da direita, ou falta de unidade da oposição, pode prejudicar a caminhada de Flávio Bolsonaro. Para além disso, tem também alguns episódios da biografia de Flávio Bolsonaro que até agora não apareceram. Talvez com as candidaturas formalizadas, aí venham com a caixa de ferramentas e comecem a disparar contra Flávio Bolsonaro. Não será uma caminhada fácil. É importante dizer isso, né, Beraldo?
Não, não é uma caminhada fácil, porque qualquer candidatura a presidente é uma caminhada difícil. O Brasil é um país muito grande, o candidato tem que se preparar, tem que falar as coisas certas, ser preciso nas informações e se relacionar com uma população que é também bastante diversa né, dentro de nós todos brasileiros, há diversos tipos de brasileiros, e o candidato a presidente precisa circular em cada um dos estados fazendo esse contato e passando a sua mensagem. Agora, o adversário de todos os candidatos da direita é Lula. Então, quando a gente olha para a esquerda, não há um outro candidato que vai estar ali postulando levar os votos da esquerda. Então, quem simpatiza com a esquerda só terá a opção de Lula. E Lula vai entregar o Brasil nesse terceiro mandato, que na verdade é o quinto mandato do Partido dos Trabalhadores, numa situação extremamente complicada. As pessoas sentem a situação do Brasil, e não é por outro motivo que hoje temos mais de 80 milhões de inadimplentes. Há menos de um ano eram 70 milhões, já subimos esse número em 10 milhões de brasileiros que não dão mais conta de pagar as suas dívidas. Temos milhares e milhares de empresas que não conseguem honrar os seus compromissos. Numa situação dessa, é impossível criar emprego, a gerar prosperidade, a fazer com que as pessoas tenham a sensação de que a vida delas está boa, de que elas têm alguma segurança para o futuro. Não há isso. Então, Caniato, me parece que não importa quantos candidatos à direita existam, os votos que irão para esses candidatos são os votos que não vão de jeito nenhum para o candidato da esquerda, para o representante da esquerda, para aquele que representa a continuidade desse desastre que estamos não só vendo, mas vivendo. Flávio Bolsonaro, como disse o Mota, ele tem que correr mais rápido do que os outros. Ele tem instrumentos para isso, porque ele é o candidato mais, que tem um sobrenome mais popular, então vamos colocar dessa forma. Ele tem uma estrutura gigantesca do Partido Liberal, que vai colocar muita ficha em Flávio Bolsonaro, porque ele, performando bem na eleição, vai eleger uma bancada enorme, ao passo que os seus adversários podem até atacar Flávio Bolsonaro, mas até aqui as fragilidades de Flávio Bolsonaro estão colocadas. A questão da rachadinha, a questão da sua loja de chocolates que batia recorde de venda em dinheiro, a sua articulação para acabar com a CPI da Lava Toga, a sua defesa que ele tem feito do Supremo Tribunal Federal, isso tudo está colocado. As pessoas no Brasil não percebem isso como uma pá de cal na carreira política de ninguém. Tanto é que nós estamos falando isso de Flávio Bolsonaro, mas temos hoje, como parte do atual governo, pessoas que foram condenadas e cumpriram pena por corrupção. Então, Caniato, a gente tem que convir que o Brasil é o país que vale absolutamente tudo, todos os pecados são perdoados. E aí a gente vai ver essa disputa na direita que não vai prejudicar o resultado final. O importante é que exista um segundo turno, porque aí então teremos o candidato da esquerda, o candidato da direita, e aí veremos essa disputa no ringue da política direta um contra o outro para que vença o melhor. Eu espero que não haja muitas dúvidas em relação à população brasileira de comparar o que temos hoje com aquilo que poderemos ter no futuro, se é o melhor é a continuidade ou a mudança.
Pois é, enquanto acompanhávamos a análise do Beraldo, exibíamos imagens da participação de Flávio Bolsonaro naquele evento conservador muito tradicional nos Estados Unidos, o CPAC, que aconteceu há alguns dias. Na entrevista concedida ao Financial Times, antes disso, eu preciso só dividir a rede, uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos, com o carnezinho.
E tudo é resolvido aqui na própria loja, sem boletos e sem anuidade.
Você divide tudo em parcelas bem pequenininhas.
E pode até comprar sem entrada. E o pagamento das prestações pode ser feito em qualquer filial das Lojas 100. E nas lojas você também pode pagar no Pix.
É muita facilidade e você não ocupa o limite do cartão. Vem pras Lojas 100, ainda bem que tem.
os pingos nos is. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. Com essa alta das passagens aéreas, se torna ainda mais importante a utilização de milhas. Então, abuse das milhas. Pague no cartão de crédito para acumular milhas. Procure sempre concentrar num cartão de crédito e, claro, jamais caia no rotativo. Então, utilize o cartão de crédito de maneira inteligente. Pague sempre no vencimento da fatura, nunca atrase. Com isso, você vai conseguir acumular bastante milhas, acumule ao máximo, tenha a disciplina de sempre monitorar essas milhas para conseguir viajar, claro, mais barato. E se você quiser saber mais sobre investimentos, e principalmente investimentos em ações, não deixe de fazer o meu curso, que está lá na newcursos.com.br, como escolher as melhores ações da Bolsa.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Assim, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a gente vai acionar a reportagem da Jovem Pan News. Matheus Dias chega ao vivo, vai trazer detalhes dessa entrevista concedida por Flávio Bolsonaro ao Financial Times, analisando justamente a relação de Lula com a China e outros aspectos também trazidos pelo senador e pré-candidato à presidência. Bem-vindo, Matheus, boa noite.
Caneto, uma ótima noite a você, ótima noite a quem nos acompanha. Flávio Bolsonaro tem intensificado as agendas no exterior para cada vez mais se consolidar como candidato da direita aqui no Brasil. E dessa vez deu entrevista ao Financial Times, o jornal britânico. Como vocês bem já comentaram, disse que o Brasil não pode ser uma colônia chinesa. Criticou o atual governo do presidente Lula, claro, disse que Lula não necessariamente tem uma idade avançada, mas tem pensamentos atrasados de uma geração passada. Ele disse isso e quando comentou em relação ao atual momento vivido entre Brasil e Estados Unidos, o relacionamento entre os dois poderes, ele disse que está triste com como essa relação tem se construído ou se levado até aqui e disse que Lula tem pecado em deixar os Estados Unidos de escanteio e dar mais abertura para a China. Ele disse nas palavras, né, dizendo que o presidente Lula está errado em fechar as portas para os Estados Unidos e simplesmente abrir o Brasil como se fosse uma colônia chinesa. Essa fala dele, ela vem na sequência de uma outra recente, que repercutiu bastante, inclusive, aqui no Brasil, né, Caniato, que ele disse que o país poderia ser uma solução para os interesses norte-americanos na exploração das terras raras. Ele disse que isso poderia fazer com que os Estados Unidos tivessem total independência da China nesse quesito. e, consequentemente, dizendo que o Brasil poderia atuar defendendo os interesses de Washington. Essa fala de Flávio Bolsonaro repercutiu bem mal, pelo menos aqui na esquerda, foi como uma munição de presente para que os aliados de Lula criticassem ele, dizendo que ele estaria, mais uma vez, mais ao lado dos Estados Unidos do que do Brasil, nas palavras dos aliados, então, aqui da esquerda. Flávio Bolsonaro, então, conversou com o Financial Times e, depois que a matéria saiu, eu destaco dois trechos aqui, viu, Caniato? O primeiro deles é da matéria escrita no jornal britânico. Eles dizem que Flávio Bolsonaro se mantém mais ameno do que o pai, pelo menos tem um tom de discurso ali mais moderado que o de Jair Bolsonaro. Eles dizem nas seguintes aspas: como presidente, Jair Bolsonaro era notoriamente cético em relação às vacinas contra a Covid-19. Flávio Bolsonaro tomou a vacina publicamente. Esse é um trecho da reportagem. Só que em outro ponto, Caniato, eles dizem que, claro, pai e filho têm pensamentos parecidos e que também vai se seguir assim caso Flávio Bolsonaro seja eleito. O mandato dele será, sim, claro, parecido como foi o de Bolsonaro, terá pelo menos momentos semelhantes ali, particularidades semelhantes, segundo essa matéria do Financial Times. Eles dizem que uma mistura de posições de extrema-direita em questões sociais e criminalidade, com visões de centro-direita sobre a economia e uma crença fervorosa de que Bolsonaro foi condenado injustamente. Então, nas palavras dos jornalistas do Financial Times, Flávio Bolsonaro, mesmo que mais moderado, ainda é bem parecido com Jair Bolsonaro, viu, Caniato?
Tá certo. Matheus Dias, ao vivo aqui nos Pingos nos Is, trazendo detalhes dessa entrevista concedida por Flávio Bolsonaro. Matheus, bom trabalho para você. A gente segue em contato. Qualquer novidade é só nos chamar. Tem várias notícias importantes no dia de hoje. Inclusive, eu quero destacar que uma decisão da Justiça dos Estados Unidos pode acelerar a delação de Daniel Vorcaro. O Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida autorizou que a empresa responsável pela liquidação do Banco Master aprofunde a busca por ativos ligados à instituição fora do Brasil. O intuito dessa apuração é identificar bens que tenham sido escondidos e reavaliar movimentações financeiras que envolvem Vorcaro ou então pessoas e empresas ligadas a ele. Diante da possibilidade de perder os seus ativos, avaliados em mais de 10 bilhões de reais no exterior, a expectativa é de que o banqueiro avance com um acordo. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, essa investigação para identificar exatamente recursos que poderiam acertar esses pagamentos, inclusive no exterior. O Tribunal da Flórida já liberou a identificação de muitos ativos, muitos bens e recursos de Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Esse é um procedimento padrão, né, Dávila? Já vimos isso em outros casos, né?
Sim, um procedimento padrão que reflete o movimento que Vorcaro fez ao Brasil, como ele tinha hackers que quebraram o sistema e ele sabia como as coisas estavam caminhando no Brasil, tentou salvar boa parte do seu patrimônio transferindo para o exterior em aplicações, compra de imóveis, etc. E o que está acontecendo agora com a Flórida, essa poupança externa que Vorcaro fez em caso de uma eventual condenação ou fuga, ele tivesse dinheiro para viver confortavelmente, bem, isso começa a ser colocado em risco com essas decisões judiciais no exterior, porque podem avançar sobre os bens de Vorcaro lá fora, e aí todo o tal do pé de meia que ele construiu pode se perder. Daí a importância de acelerar a delação premiada para que ele possa, pelo menos, salvar parte do pé de meia internacional que ele criou em caso de emergência.
Pois é, e aí tem aquela história, né? Vai saber onde ele colocou o dinheiro? Talvez em paraísos fiscais? Pessoas estariam com parte dos bens, né? Será que ele passou os bens para outras pessoas? Então, nesse processo de investigação, é preciso rastrear todos os bens de Daniel Vorcaro. Segundo as informações, é um volume gigantesco de dinheiro, de bens e recursos. Passar para o Roberto Mota para analisar os detalhes dessa notícia, essa investigação sobre os bens de Daniel Vorcaro também no exterior. Todo mundo quer receber, né, Mota? Agora, o problema é identificar onde é que está esse dinheiro todo.
Nos Estados Unidos, provavelmente vai ser mais fácil, Caniato.
Foi lá que o liquidante do Banco Master recebeu autorização da justiça para investigar a existência de bens que tenham sido ocultados pelo banqueiro. A história de gastos do banqueiro indica que é provável que isso tenha acontecido. E o dinheiro dos investidores, o dinheiro daquelas pessoas que investiram no CDB, que estava pagando muito mais do que os outros, pode ter virado carros de luxo, obras de arte e imóveis milionários. É pouco provável que isso cubra o prejuízo causado pelo banqueiro. Mas é um primeiro passo.
Inclusive, tem imóveis e uma mansão avaliada em 32 milhões de dólares. Chamar o Cristiano Beraldo para trazer um pouco da experiência internacional, como a justiça dos Estados Unidos procede e como é o processo para identificar, porque não necessariamente está tudo no nome da pessoa física, né? Muitas empresas aí ligadas a Daniel Vorkado e esse processo de identificação dos bens, e não somente recurso, né, investimento. Tem imóveis, como disse o Mota, obras de arte, né? Ele investiu também em obras de arte. Então, é um processo para identificar de maneira minuciosa os recursos de Daniel Vorkado no exterior.
Zé Caneta, é importante a gente separar também as coisas, né? No Brasil, fala-se dessa história de paraíso fiscal. Oh, meu Deus, o sujeito tem uma conta num paraíso fiscal, que não sei o quê. Primeiro que ninguém tem conta em paraíso fiscal. Existem países que oferecem uma tributação zerada para investidores estrangeiros que usam empresas constituídas naqueles países. Para que a audiência tenha uma ideia, se você tiver qualquer bem nos Estados Unidos diretamente no seu nome, então vamos dizer que um brasileiro vai aos Estados Unidos e compra um apartamento, compra um imóvel ou abre uma conta bancária nos Estados Unidos e coloca ali um valor expressivo. Se esse cliente brasileiro que mora no Brasil, que não tem nenhum vínculo com os Estados Unidos, além de um visto de turista, e ele vai lá de vez em quando, fica no seu apartamento e usa o dinheiro da sua conta, se ele vier a falecer, os Estados Unidos cobram um imposto de 50% aproximadamente em cima do patrimônio que aquele brasileiro tem nos Estados Unidos. Por isso, as pessoas que têm bens nos Estados Unidos, os estrangeiros, utilizam dessas empresas que vêm dessas jurisdições onde não há tributação para comprar esses bens ou abrir suas contas em banco. Então, feito esse esclarecimento, vamos olhar para os Estados Unidos no caso específico do Daniel Vorkado. O Daniel Vorkado, ele está sob investigação no Brasil, e a investigação é uma investigação séria. Existem indícios muito fortes que foram cometidos fraudes bilionárias no Master. E por que eu estou falando de indícios e tal? Porque o processo está correndo. Ao final do processo, ele será declarado, muito provavelmente, culpado. Vai ter lá uma sentença, enfim. Mas, por enquanto, ele é investigado. O que os Estados Unidos vão fazer agora? Eles não vão tomar nada do Daniel Vorkado. Eles vão abrir esse procedimento para saber, para mapear, para entender tudo que veio de dinheiro do Brasil através de estruturas, de empresas ligadas a Daniel Vorkado e que eventualmente tenham sido adquiridos através desse dinheiro que foi obtido por Daniel Vorkado de maneira fraudulenta, através de cometimento de crime. Se esses crimes forem confirmados pela justiça brasileira, essa sentença será validada nos Estados Unidos e aí esses bens, esses ativos ligados a Daniel Vorkado podem eventualmente ser liquidados para pagar os credores no Brasil. Mas os Estados Unidos também vão avaliar certamente a possibilidade de Daniel Vorkado ter cometido crime nos Estados Unidos, porque há uma legislação muito forte em termos de lavagem de dinheiro e por aí vai. E aí, se for constatado crime nos Estados Unidos, também Daniel Vorkado terá que ressarcir ou pagar as devidas multas e tal o governo americano. E esses ativos que estão nos Estados Unidos, primeiro, vão cobrir a responsabilidade de Daniel Vorkado nos Estados Unidos. Depois, o que sobrar é que vai eventualmente ser destinado ao Brasil. E aí lembremos do caso da Petrobras. A Petrobras, durante as gestões do PT, foi utilizada para cometer o crime de corrupção. Então, o dinheiro foi tirado de forma fraudulenta, criminosa da Petrobras, para distribuir para campanhas políticas, para enriquecer os amigos e por aí vai. Esses crimes foram investigados nos Estados Unidos e a Petrobras fez um acordo que, se não me engano, Caniato, foi na casa de 6 bilhões de dólares que a Petrobras teve que pagar para investidores americanos e para o Departamento de Justiça para liquidar as investigações que existiam ali. Portanto, é um ambiente complicado e Daniel Vorcaro certamente terá muita dificuldade de reaver esses bens que agora estão sendo mapeados pelo governo americano.
Pois é, quem quiser ter acesso a todas as informações, quero chamar a atenção que há, inclusive, informação no nosso site, no portal de notícias da Jovem Pan. Quem trouxe essa informação nas primeiras horas do dia foi o nosso repórter Eliseu Caetano, correspondente internacional da Jovem Pan News, mora no estado da Flórida, trouxe inclusive essa informação. O texto dele está publicado no portal com a manchete: caso Master entre em nova fase nos Estados Unidos, a justiça avança para tomar bens e recuperar ativos. Então, se você puder prestigiar também o nosso portal de notícias e o nosso repórter colega nos Estados Unidos, o Eliseu Caetano. Deixa eu conectar essa análise com o Bruno Musa, que também tem acompanhado o noticiário internacional e a possibilidade de outros países também alcançarem Daniel Vorcaro, o Banco Master e o esquema fraudulento, né? Muitos entendem que ele se utilizava também de outros países para acabar alocando os recursos oriundos dos esquemas aqui no Brasil, né, Musa?
Veja, o que foi noticiado, a gente encontra matérias mostrando que contas do pai dele teriam por volta de 2,2 bilhões de reais, ou contas que seriam do pai dele o dinheiro lá. Imagine dele, estamos falando aí de 50 bilhões de reais só do Fundo Garantidor de Crédito. E a gente encontra nos grandes jornais de circulação falando a respeito da, inclusive, preocupação do próprio Daniel Vorcaro de inimigos políticos ali conseguirem, de alguma forma, se apoderarem desse dinheiro que está distribuído nos mais variados cantos do mundo por aí, para manter, digamos, o seu poder de compra com relação ao dinheiro desviado ao longo desses anos em ação de Daniel Vorcaro. O grande ponto disso tudo é que, infelizmente, no Brasil, a probabilidade disso morrer é muito maior do que lá fora. Não seria a primeira vez, se voltarmos agora na história recente, temos aqui mais uma vergonha para carregar nos ombros da história do Brasil. Crimes praticados, originados aqui no Brasil, foram anulados, cancelados, dinheiro devolvido aqui, enquanto processos continuam correndo em outros países, como é o caso, por exemplo, da Petrobras nos Estados Unidos e também na Suíça. Ou seja, nós vemos a vergonha de um caso que é local, do desvio de grande parte do dinheiro daqui, o processo morrer aqui e continuar lá fora, onde tem um mínimo de uma justiça mais séria e preocupado em devolver aquilo que foi roubado naqueles países. Portanto, eu acredito que no Brasil a gente possa continuar com esse ceticismo, mas, querendo ou não, a história recente, ela está muito recente, é muito próximo. Dois escândalos tão grandes assim, tão óbvios, escancarados na nossa cara, com a economia fragilizada, me parece que pode, por fim, gerar pelo menos um pouco a mais daquilo que André Mendonça vem mencionando, uma pressão popular para que esse tema não morra. Seria mais uma vergonha muito grande nós vermos um caso tão grande, o maior do Brasil, da história financeira, em questão de rombo, a gente mais uma vez testemunhar esse processo morrendo aqui, os envolvidos ou grandes indícios de envolvimento, eles continuarem atuando como representantes principais da máquina pública e lá fora eles serem condenados. Imagina mais uma vergonha dessa para o Brasil?
Pois é, esse é um aspecto importante. Deixa eu só trazer uma informação complementar, porque esse processo ele acontece no âmbito do Chapter 15, um dispositivo da legislação americana que é voltado justamente para casos de insolvência com impacto internacional. E aí, atualmente, as investigações se apoiam em uma etapa para coletar documentos, depoimentos, para conseguir ou tentar identificar os ativos ocultos e analisar transações suspeitas. Só queria me aproveitar dessa fala do Bruno Moza, passar rapidamente para o Cristiano Beraldo, porque é uma dúvida, inclusive, da nossa audiência, viu, Beraldo? Caso Daniel Vorcaro consiga fechar ou decida, juntamente com a sua defesa, feche uma delação premiada e consiga se livrar de algumas acusações ou diminuir muito a punição ou a pena a ser cumprida, isso em nada tem a ver com o processo, a investigação que aconteceria nos Estados Unidos, né? E em caso de bens compartilhados ou firmas que foram abertas nos Estados Unidos com muitos sócios, uma pergunta inclusive de uma pessoa da nossa audiência, se pessoas que não têm nada a ver com o esquema fraudulento, se essas pessoas podem de alguma maneira também serem punidas, caso a justiça ou a polícia norte-americana identifique algo de errado na abertura, por exemplo, de uma firma, de uma empresa nos Estados Unidos.
Neto, como se diz lá na minha querida Pouso Alegre, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, quando a gente observa a possibilidade de um acordo no Brasil a partir de uma delação premiada, tem a ver com as coisas que aconteceram no Brasil e a legislação brasileira. Nos Estados Unidos, o jogo é outro. Até porque nesta delação premiada, supostamente Daniel Vorcaro vai assumir o cometimento de crimes. E essa declaração dele, pública, vai ser utilizada pelas autoridades americanas na investigação de eventuais crimes que possam ter sido cometidos nos Estados Unidos, ou dinheiro fruto de crime que foi transferido para os Estados Unidos para compra de ativos. Agora, eu não sou advogado, isso é importante ficar claro, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Mas, a princípio, Estados Unidos, até com mais transparência e clareza do que o Brasil, vai distinguir aquilo que é de um sócio que cometeu crime, que colocou dinheiro no negócio a partir de uma atividade criminosa, de outros que de boa fé colocaram dinheiro em algum investimento. Estados Unidos funciona com o princípio da boa fé, que é o oposto do Brasil. No Brasil, esse país totalmente injusto, o princípio que prevalece é o da má fé. O contribuinte, o cidadão, ele está sempre errado até que ele vença a burocracia nojenta do governo e prove que ele está certo. Esse é o dia a dia, a rotina do povo brasileiro. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas aí tem um ponto, só para eu terminar aqui, Caniato, tem um ponto importante. O custo de se defender nos Estados Unidos é altíssimo. E dependendo da participação que alguém tiver num negócio que envolva Daniel Vorcaro e que venha a ser investigado pelas autoridades americanas, é possível que a pessoa acabe gastando mais com advogados do que efetivamente vale a sua participação no negócio.
Que loucura, hein? Então, preparem os bolsos para contratarem advogados nos Estados Unidos, creio eu, né? As pessoas que têm algum tipo de participação nesse esquema com Daniel Vorcaro. Deixa eu passar para o Dávila, só para a gente passar a régua, finalizar essa discussão. Pois bem, mas muitos esperam que a justiça e as autoridades norte-americanas avancem e consigam identificar qual é a relação de Daniel Vorcaro com essas empresas e se há algo de ilícito. Ainda que a abertura de uma empresa não tenha sido ilícita, Dávila, se o dinheiro é fruto de um processo irregular no Brasil, isso certamente será levantado e considerado também nos Estados Unidos, né? Então, certamente aguardaremos o avanço das investigações nos Estados Unidos.
Exatamente. Aliás, a lei americana, agora parece com a nova lei brasileira aprovada depois do PL antifracção e a PEC da segurança pública, que você pode confiscar bens que foram adquiridos com dinheiro desviado ou roubado. Então, se provado que houve desvio do dinheiro, os bens comprados, adquiridos com esse dinheiro fraudulento, podem ser confiscados. É assim a lei nos Estados Unidos. Agora, Caniato, o Moza trouxe um ponto muito importante, essa história da pressão popular. Eu espero que a pressão internacional não só revele essa falcatrua do caso Master em uma outra esfera, para não deixar esfriar o caso Master no Brasil, como também começa a revelar um pouco a participação de membros da Suprema Corte com o Banco Master. Quem sabe essa mistura de pressão nacional com pressão internacional por esse envolvimento escandaloso de determinadas personagens da Suprema Corte brasileira com esse esquema do Banco Master possa finalmente colocar o Brasil em evidência e mostrar que a degeneração das instituições não é apenas fruto de um governo, mas é fruto da atuação arbitrária do Supremo Tribunal Federal. A mídia internacional vem tratando com muita condescendência o Supremo. Está na hora de colocar um pouco mais o holofote para dizer a verdade sobre o que se tornou a Suprema Corte brasileira.
É isso, o caso do Banco Master extrapolando as fronteiras do Brasil. Seguiremos atentos também nesse avanço da investigação nos Estados Unidos. Seguimos com outros destaques. O ex-governador de Minas, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República, ele divulgou hoje uma nota na qual afirma não ter recebido convite para ser vice de Flávio Bolsonaro na disputa eleitoral, que levará sua candidatura até o fim. O nome de Zema vem sendo levantado por vários aliados, pessoas próximas a Flávio, como possível vice, em razão do fato de o mineiro não estar associado a nenhum grupo político forte. Nessa nota, o pré-candidato do Novo informou que há o objetivo em comum da direita em derrotar o atual presidente Lula e que o grupo estará junto apenas no segundo turno. Começar essa rodada com o Roberto Mota, Romeu Zema e Partido Novo reforçando a pré-candidatura de Zema, que semanalmente vem sendo colocado como possível vice de Flávio Bolsonaro ou o vice dos sonhos, né? Seria Zema uma figura que é disputada por vários pré-candidatos da direita e da centro-direita, primeiro, por conta do perfil dele, segundo, por estar em Minas Gerais, né, considerado swing state brasileiro. Mas o mineiro disse, não senhor, irei disputar a presidência da República. Palavras de Zema, Mota. O microfone está fechado, verifica.
Zema disse a coisa certa. Tudo tem a sua hora, tudo tem a forma correta de acontecer. Ele disse que não tem interesse em servir-se. Mas há coisas na vida que a gente faz, mesmo sem ter interesse, porque são coisas importantes e necessárias, desde que seja da forma certa, no momento certo.
Pois é, importante também levantar essa possibilidade, né? Talvez não seja o desejo, mas respeitando a conjuntura política, por que não, a depender das pressões, né? Chama o Bruno Musa para analisar a situação que envolve a figura de Romeu Zema, muito disputado por vários partidos e também pré-candidatos, e por que Romeu Zema se tornou vice-ideal na leitura de muitos em Musa. Quais aspectos e características acabam agradando tanto aos pré-candidatos quando olham para Romeu Zema?
Primeiro que ele é uma pessoa extremamente experiente no mercado privado, uma pessoa que colocou a mão na massa dentre as possibilidades de arrumar ou minimamente tentar ajeitar, encaminhar as contas públicas de Minas Gerais que estavam em frangalhos com atrasos de pagamento, ou seja, uma pessoa que praticou no setor privado uma responsabilidade fiscal barra empresarial e que transita agora no meio público. Uma pessoa que tem um conhecimento intelectual bastante avançado em diferentes temas, intelectualmente avançado, ou seja, pessoa que é raridade no meio público brasileiro. Você tem as exceções? Claramente sim, mas é raridade uma pessoa desse jeito. O mais normal no Brasil são pessoas que fazem da política o seu meio de profissão. E lembre-se daquele livro que eu sempre menciono, O Caminho da Servidão, de Hayek. Em um capítulo ele explica por que os piores chegam ao poder. Em grande resumo, não há, para os morais, qualquer incentivo intelectual, sequer financeiro, para permanecer na vida pública durante muito tempo. Portanto, a grande maioria dos políticos, pelos incentivos perversos, são formados por pessoas que não têm uma grande capacidade intelectual, sequer uma ótima experiência no setor privado, muito bem sucedido, por sinal, como o Zema teve. E ele, pelo menos até o momento, se mantém dentro do setor público, trazendo consigo e carregando essas características e teria muito a agregar. Então, como eu falei no comentário anterior, os conhecimentos, eles estão dispersos e a gente não consegue controlar os próximos fatos. De acordo com pressões, com mudanças, tudo pode acontecer. Para mim, a coisa ainda segue em aberto.
Pois é, deixa eu girar a reportagem da Jovem Pan News. Após Lula, antes disso, antes de chamar o repórter, eu preciso fazer algo que eu não gosto, mas eu preciso. Vou me despedir de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local.
Rede Jovem Pan News.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o Carnezinho.
Multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP Tanque de Tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês.
Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 6 da tarde, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct Vigo. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix da sua loja de aplicativos e ver nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
No rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, chamar os nossos comentaristas, deixa eu destacar Cristiano Beraldo, começar essa rodada com o Cristiano Beraldo, fim da escala 6x1, presidente Lula escolheu a escala 5x2, 40 horas semanais, sem diminuição no salário. E aí, claro que a CNI e várias outras entidades estão encomendando estudos, fazendo projeções Fala-se, inclusive, numa perda de 77 bilhões de reais com esse item do pacote de bondades, Beraldo.
Pois é, Caneto, mas isso para o governo não tem a menor importância, porque a única coisa que o governo quer é o discurso. A realidade, o efeito prático da medida, isso fica para depois, a gente vê. E me lembra, Caneto, crescendo no centro do Rio de Janeiro, eu me lembro ainda criança, eu ouvia, né, o pessoal vendia as coisas na rua, os camelôs e tal, aí sempre tinha um malandro que dizia assim, um é 5, 2 é 10, 3 é 15, como se tivesse ali uma promoção, né? E às vezes as pessoas ficavam ali interessadas e tal. Só que nesse caso é pior ainda, é como se o camelô estivesse dizendo, olha, 1 é 10 e 2 é 15. Por quê? Porque vai sair mais caro para o trabalhador. É uma ilusão achar que você vai trabalhar menos para ganhar a mesma coisa. Isso não sou eu que estou dizendo, é a vida real. O próprio trabalhador, quando recebe o seu dinheiro, ele não quer pagar mais, por exemplo, para a diarista que muitas vezes limpa a sua casa ou a babá que cuida do seu filho, ele não quer pagar mais para essa pessoa que te presta um serviço para ela fazer a mesma coisa, o mesmo tempo de dedicação ao trabalho para o qual essa pessoa foi contratada. Quando a gente observa a PEC das domésticas, que é mais uma aberração brasileira, né? Tratar desse assunto, desse tipo de assunto na Constituição Federal, mas temos a PEC das domésticas. O que, que aconteceu depois da PEC das domésticas? Aumentou a informalidade e diminuiu o número de mensalistas, porque ficou caro você manter uma funcionária, um funcionário doméstico como um CLT, não faz sentido para a vasta maioria das famílias. E é o que a gente vai ver agora. As pessoas vão ter que encontrar um jeito de acomodar essa nova realidade sem que isso tenha impacto nos seus orçamentos, no orçamento das empresas, no orçamento das lojas. E se tiver impacto, quem vai pagar? O consumidor. Então, essa é a mentalidade do governo. Não, vamos aumentar o custo, depois eles dão um jeito ali. Qualquer coisa, eles diluem esse custo para todos os brasileiros que consomem esses produtos e serviços, e aí ninguém vai sentir, vai ficar tudo por isso mesmo. Então é o pensamento mesquinho, limitado, de alguém que não vê o futuro do Brasil. Só consegue enxergar qual é a conversa fiada necessária para vencer a próxima eleição.
Inclusive, o estudo indica que essa redução de jornada afetaria mais os segmentos da indústria e também do comércio. Deixa eu passar para o Dávila, que também tem conversado com vários especialistas, já trouxe inclusive muitos pensamentos do professor Pastore, né? Fez uma entrevista recentemente tratando e projetando caso essa medida fosse implementada. Já há muitos estudos em curso, viu, Dávila? E as projeções são terríveis.
Terríveis, né? Esses 70 bilhões é só o começo e o que vai afetar indústria e comércio. Nós temos um impacto que vai ser ainda muito maior, Caniato, no setor público, nas prefeituras, nos governos estaduais. Porque você imagina, prefeitos e governadores vão ter que contratar mais pessoas para segurança pública, hospitais, escolas, justiça, e sabe o que vai afetar ainda mais? A aposentadoria, essa aposentadoria, tempo integral, maravilhosa, penduricalho de juiz, vai tudo isso para o custo dos municípios e dos estados. E como bem lembrou o Beraldo, quem vai pagar essa conta somos nós. Vai ter, de novo, aumento de imposto, vai ter pressão sobre a dívida pública, alguns governadores e prefeitos podem, inclusive, ter perda de mandato porque vão esbarrar no limite constitucional sobre folha de pagamento. É um desastre total. Mas um ponto interessante, você mencionou o professor José Pastore, além do custo do impacto, ele diz uma coisa interessantíssima. Ele diz que o Brasil, com essa lei, vai remunerar mais o descanso do que o trabalho. Veja só que absurdo. Por quê? Porque no Brasil nós temos 30 dias de férias desde o primeiro ano que uma pessoa começa a trabalhar. Isso não existe em nenhum outro país. Os países, as férias são progressivas, né? No Chile são 150 dias de férias, No Brasil, vão ser já sala larga com 300 dias. Além dos 300 dias, tem um abono de um terço, equivalente a 10 dias. Ou seja, em 10 anos, o Brasil vai remunerar o trabalho de 161 dias versus 204 dias de descanso. É um recordista em remunerar mais o descanso do que o trabalho e aumentar o rombo dos estados, municípios e do setor privado. Lula estará bem distante da presidência quando ainda nós e os nossos filhos estarão pagando a conta do populismo fiscal e eleitoral deste governo.
Pois é, a gente dá uma paradinha aqui na política e na economia do Brasil para olhar um pouco o que acontece lá fora, a escalada de tensões no Oriente Médio, principalmente depois daquela manifestação de Donald Trump. Ele subiu o tom contra o Irã e afirmou que uma civilização inteira iria morrer esta noite. O porta-voz da Guarda Revolucionária disse que o regime tem poder de transformar cidades em pó, e poderia isso, inclusive, remodelar o mundo. Vamos acionar o Eliseu Caetano, nosso correspondente internacional, vai trazer os detalhes, as atualizações. Eliseu, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Daqui a pouco termina esse prazo, né? Por enquanto, o mundo aguarda com tensão, com apreensão. O que é preciso considerar a partir de agora? O que dizem os veículos de comunicação aí dos Estados Unidos? Tem algum acordo sendo costurado nos bastidores? Bem-vindo.
Tem sim, viu, Caniato? Muito boa noite para você e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente vem chegando ao vivo direto dos Estados Unidos porque, como você bem disse, o mundo está neste momento acompanhando com tensão e muita apreensão as tomadas de decisões, tanto daqui dos Estados Unidos, sobretudo de Donald Trump na capital americana, Washington DC, quanto lá do Irã, a atual liderança do regime dos Ayatollahs, estão na capital, em Teerã, também se mobilizando para responder e responder à altura. Agora, respondendo à sua pergunta, o Caniato, existe sim uma diplomacia nos bastidores tentando arrefecer essa temperatura, tentando resolver essa questão com uma possível extensão do prazo. O primeiro-ministro do Paquistão, o Shehbaz Sharif, pediu agora há pouco formalmente ao presidente Donald Trump uma extensão de 2 semanas no deadline para dar tempo de negociação. O Irã, segundo o Paquistão, teria aceitado essa proposta de 2 semanas de extensão. A Casa Branca confirmou que Trump recebeu o pedido e está ciente e que ele segue analisando essa proposta que está na mesa. Fontes americanas com as quais nós conversamos durante a tarde de hoje falaram que há, abre aspas, algum progresso sendo feito nas negociações, fecha aspas, Caniato, o que é muito bom, mas ainda não há uma confirmação oficial, pelo menos por enquanto, pelo menos até agora, de que o prazo do deadline será estendido, esse prazo final dado por Donald Trump, que se encerra hoje, às 9 horas da noite, pelo horário de Brasília, para que o Irã aceite assinar um acordo de cessar-fogo e reabra imediatamente o Estreito de Hormuz. Caso contrário, Donald Trump disse ontem em entrevista à imprensa que poderia obliterar todo o Irã. E agora, na tarde de hoje, afirmou novamente, confirmando através de um post em suas redes sociais, de que a nação iraniana poderia ser completamente devastada, varrida do mapa. Não está claro ainda como Donald Trump poderia fazer isso. Durante a tarde eu conversei com analistas militares que me disseram, olha, militarmente seria pouco provável que Donald Trump fizesse uma incursão por terra ao Irã, dada a própria infraestrutura do país e as dificuldades de infraestrutura também iranianas. Seria ou um ataque nuclear ou um ataque militar aéreo, como ele tem feito. Os militares com os quais eu conversei durante a tarde de hoje me disseram, olha, estamos de sobreaviso, mas como destruir um país inteiro? O mais provável, segundo algumas fontes nossas, Caniato, é que Donald Trump comece atacando bases militares, como já tem sido feita ao longo dos últimos dias, mas também bases de energia e até mesmo bases nucleares, para causar um verdadeiro apagão lá no Irã. Então nós temos essas duas questões acontecendo nesse momento, a diplomacia tentando costurar um acordo e também os militares se preparando para uma possível ordem de Donald Trump, que pode aí atacar infraestruturas iranianas como usinas de energia, ponte, apesar dele apostar, abre aspas, que uma civilização inteira pode morrer